Professor, a minha primeira pergunta é a seguinte. Existe um mito que o custo de vida aqui no Espírito Santo é barato. Muitas pessoas fazem, inclusive, comparações com grandes metrópoles, por sinal. Mas, vamos lá, por padrão e tamanho de Vitória, o custo de vida daqui é baixo? E é bacana definir também, o que faz uma cidade ter um custo de vida alto?
Bom, o nosso custo de vida aqui não é baixo comparado com outras cidades, principalmente porque os principais elementos que são usados para calcular esse custo de vida são influenciados pelas mesmas razões que há influência em outras cidades. Então, por exemplo, os produtores de alimentos que fornecem alimentos para as grandes cidades são regiões parecidas com as nossas. As prestações de serviços que existem nas capitais, as indústrias e os produtos que circulam nessas regiões são bastante homogêneos, o que significa que nós estamos também sujeitos às mesmas variações de preço que acontecem em outras cidades. É claro que por situações específicas, em alguns lugares, esse custo de vida acaba sendo mais alto, mas nós não estamos isentos dessas variações de preço e nós não temos um custo de vida tão baixo quanto muita gente pensa.
E o que na verdade torna uma cidade, o que faz uma cidade ter um custo de vida alto?
O custo de vida acaba se elevando basicamente por duas razões. O primeiro é o mecanismo de transferência de custos. Por diversas razões, os custos de produção na indústria ou no setor de serviços começam a se elevar e isso vai sendo repassado para o preço do produto final. E aí isso faz com que o custo de vida se eleve. Uma segunda razão, que é a razão pela qual nós temos a inflação, é quando a gente tem um descompasso entre oferta e demanda. Se a demanda por determinado produto ou serviço se eleva muito rapidamente, isso acaba criando uma pressão nos preços, fazendo com que eles aumentem e aumentem todo o nível de preços da economia. É o que acontece, por exemplo, em regiões que recebem grandes investimentos de uma hora para outra, ou recebe um fluxo de pessoas muito grande, e isso acaba gerando uma consequência direta, por exemplo, no preço dos aluguéis.
É o caso, por exemplo, de Linhares. O interior do estado está sendo bombardeado por grandes empresas, muitas empresas chegando, e é o que está acontecendo no interior, não é verdade?
Sim, muitas cidades do interior estão sofrendo com isso. E aí essa pressão, essa demanda maior por moradia, por espaços comerciais, faz com que os aluguéis aumentem. Em função disso, os aluguéis de todas as unidades daquela região acabam aumentando e isso inevitavelmente é repassado para o preço final dos produtos ou dos serviços, fazendo com que o custo de vida se eleve. E aí é uma bola de neve, porque na economia uma variável afeta a outra. E aí é como se fosse um efeito dominó. Isso vai pressionando o custo de vida para cima.
E, professor, vamos falar um pouco de Vitória agora. Vitória foi apresentada no ano passado como a capital do país com a maior renda per capita.
Uhum.
De que forma isso pode influenciar o custo de vida da região? Isso influencia, na verdade, ou não?
Não, isso não influencia diretamente, porque a renda per capita é um cálculo simples em que a gente divide toda a riqueza de uma determinada região pelo número de habitantes. Só que isso não significa necessariamente que todos aqueles habitantes daquela região têm um poder de compra compatível com essa renda per capita. Vitória, por ser uma capital, concentra escritórios de grandes empresas, concentra boa parte dos serviços públicos. Então, essa movimentação financeira na região, dividida por uma população que não é tão grande assim, faz com que a nossa renda per capita seja alta. Mas o que não significa que o nosso poder de compra seja compatível. Na verdade, o que vai interferir mais diretamente no custo de vida da região, no caso aqui de Vitória, é justamente essa pressão inflacionária nos produtos ou nos serviços, e não necessariamente a renda per capita. É claro que se houver um aumento abrupto na renda dessa população, isso vai fazer com que a demanda aumente. E em função desse aumento, a gente tem uma pressão nos preços dos produtos e dos serviços. Mas, a princípio, a renda per capita, por si só, não é capaz de explicar o nosso elevado custo de vida.
Como assim pressão inflacionária? Que pressão é essa?
Quando a demanda aumenta muito comparativamente à oferta, isso acaba gerando um aumento de preço. Né? Então, se a demanda por aluguéis, por exemplo, é muito maior do que a oferta, isso faz com que o preço dos aluguéis aumente. Né?
E, professor, fala-se muito em impostos, na verdade, que eles influenciam de alguma forma o preço. Sim, claro. Mas dos males, em alguns casos, ele não é o único. E realmente a culpa é dos impostos em alguma situação? Até que ponto os impostos influenciam no preço? E quando esse preço abusivo é uma tentativa de lucro por parte de alguns comerciantes? Que é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é que aconteceu, está tendo protesto, na verdade, com relação ao custo de cidades-sedes da Copa, como o caso do Rio de Janeiro e Brasília,
uh-huh.
em coisas banais, como um sanduíche custa R$16, R$17.
Uh-huh.
Então isso é muito além do imposto, na verdade.
Ah, sim, com certeza. Porque o que acontece? O imposto faz com que o custo de produção realmente seja maior. Só que o que acontece? O imposto tende a ser homogêneo nas diferentes regiões. Né? O imposto, né, com algumas exceções, mas geralmente as alíquotas de imposto que nós pagamos são as mesmas em várias regiões diferentes. Bom, se o imposto é o mesmo nessas regiões, não é o imposto que vai explicar essa diferença. O que vai explicar a diferença é a dinâmica da própria região e como é que tem aumentado a demanda e a oferta por produtos e serviços. No caso que você citou da cidade-sede da Copa do Mundo, o que nós vemos claramente é um aumento muito grande da demanda, né, por determinados produtos e serviços, fazendo com que os comerciantes e os produtores possam praticar preços mais elevados e, por outro lado, também a expectativa de que a população que vai circular naquela região tem um poder aquisitivo maior. Então, o aumento do custo de vida nessa situação específica se explica muito mais por uma oportunidade de realizar ganhos mais elevados do que efetivamente imposto mais alto ou qualquer outra coisa.
E, professor, para finalizar, existem algumas alternativas, existem medidas que podem ser tomadas por parte do governo do Estado, alguma política pública para contornar essa situação e evitar essa forca social?
No caso de impostos, não há muito o que se fazer, a não ser que o governo abra mão da arrecadação de alguns desses impostos. Mas uma parte da pressão inflacionária que a gente tem em algumas regiões pode ser controlada quando algumas regiões acabam planejando melhor o seu crescimento ao longo do tempo. O exemplo que nós demos de cidades que estão tendo uma inflação muito grande no preço dos aluguéis ou de alimentos, por exemplo, isso pode ser resolvido se o poder público, ao perceber que grandes investimentos estão chegando naquela região, procuram aumentar a oferta desses produtos e serviços que vão ser demandados, né? Mais unidades habitacionais ou comerciais, ou aumentar a produção de certos produtos para poder atender aquela demanda que vai surgir. Se isso não for feito, a gente vai assistir exatamente o mesmo episódio, ou seja, um grande descompasso entre oferta e demanda, fazendo com que os preços disparem. Se o poder público não for capaz de se antecipar a essas grandes modificações, a população vai acabar arcando com um custo de vida mais elevado.
Eu conversei com o professor do Departamento de Economia, Celso Bissoli Cessa, sobre o custo de vida no país e o custo de vida aqui no Estado. Professor, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço.
Christian Favaro para o Revista Universitária.